Ouça agora a ministração do apóstolo Oséias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida.
Abra comigo a tua Bíblia em Jó, capítulo 22, versículo 28. Essa noite eu quero dividir uma palavra com você, que Deus me deu durante esses dias aí de paralisação. A gente não estava pregando, mas estava preparando as pregações. Eu já ministrei muitas vezes nesse texto. Mas a palavra dessa noite, se você entender, você vai virar coisas tremendas na tua vida. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Pai, fala conosco nessa noite. A tua presença é notória em meio aos louvores. Te adoramos, sentimos a tua presença aqui. Mas agora queremos ouvir a tua voz falando através da palavra. Que eu diminua, que eu não atrapalhe, mas que a tua palavra venha direta do trono e alcance cada coração. Eu seja tão somente o canal e nada mais. E que o teu Espírito ministre cada vida que está ouvindo esta mensagem, Pai. Fala agora, Pai. Quebra toda a dureza do coração, o distorcimento de palavras, e traz cura pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, amém. E amém. Existe uma palavra chave para alguém que deseja chegar a algum lugar, e o nome dessa palavra é determinação. E eu já preguei esse texto aqui várias vezes, principalmente em dízimos e ofertas. E num desses dias eu lá de molho, meditando na palavra, o Espírito me disse: vai para o computador que eu vou te dar uma palavra. E eu sentei lá, é mais ou menos assim que funciona. Sentei lá e falei: vamos nós. E o Espírito disse: determinação. Eu falei: gosto disso. Determinação é comigo mesmo, vamos lá. Primeira coisa que o Espírito me disse: entenda que determinação não é um ato, é um processo. E aí eu falei: opa, ué. Sabe por que muitas pessoas nunca conseguiram determinar nada? Porque elas simplesmente chegam e determinam. Pum. Determinei que a partir de manhã eu não como mais açúcar. Dois dias depois está o cara igual uma formiga. Determinei que essa semana eu estou de dieta. Quinta-feira a gente está comendo um reboquinho da parede. Determinei que eu vou para a academia. Segundo dia de dor, não estou mais treinando. Doeu muito. Mas essa pessoa determinou. Determinou. Ela falou sério? Falou. E por que ela não cumpriu? Olha a chave dessa noite. Porque você já determinou um monte de coisas e você não cumpriu o que você determinou. Porque você não passou pelo processo da determinação. Principalmente, para nós cristãos, se você entender esse processo, você vai viver coisas extraordinárias. Mas se você não entender, você vai passar talvez uma vida inteira achando que determinou um monte de coisas, sem na verdade nunca ter determinado nada. Aí eu fui, dicionário, determinado, que expressa decisão, convicção, certeza sobre alguma coisa. Repita comigo: decisão, convicção, certeza sobre alguma coisa. Você está determinado a quê? São centenas de pessoas dentro desse templo e mais as que estão assistindo pela internet. Você que está me assistindo aqui hoje, você está determinado a quê? Antes de orar, pedindo a Deus para te abençoar, antes de se amargurar pelo que não está dando certo, antes de abrir a boca para reclamar, para murmurar pelo que não está funcionando, antes de reclamar da tua sorte, da vida, de Deus, da tua família, antes mesmo de pedir uma mudança de sorte a Deus, eu preciso te fazer uma pergunta, mais uma vez. Você está determinado a quê? Baseado no que o dicionário me disse, a pergunta é: o que que você já decidiu? Sobre o que você já gerou uma convicção? Olha o processo. Você já decidiu o quê? Sobre o que você gerou uma convicção? Sobre o que você já tem uma certeza? E a que você está decidido? É impressionante como um versículo pode atingir tantas áreas da nossa vida, irmãos. Ele diz: determinando tu. Por que ele diz determinando tu? Ele está dizendo: quando você determinar. Fala, teu irmão, não determina de qualquer maneira. E por que que eu não posso determinar de qualquer maneira? Porque isso gera crente frustrado. Cada determinação até hoje que tu quebrou foi mais uma frustração. Você falou que nunca mais ia fazer e você fez. Você falou que agora ia fazer e você não fez. Você falou que ia ficar e você não ficou. Você falou que ia sair e você não saiu. E quando você quebra as tuas próprias determinações, as tuas próprias determinações, você vai se tornando um crente frustrado. E um crente frustrado é um crente sem fé. Por isso ele começa dizendo: determinando tu. Quando você determinar, quando você passar pelo processo de entendimento e determinar alguma coisa, aí sim, seja firme. Primeiro, porque é uma convicção. E o que que o dicionário diz que é convicção? Certeza de um fato, de que apenas temos provas morais. Olha que doideira isso. O que que é convicção? Certeza de um fato que temos apenas provas morais. Ou seja, a convicção não é gerada pelo que eu posso tocar, pelo que eu posso apertar. A convicção é gerada na minha moral. Quem é que tem convicção de que Jesus Cristo é o Senhor? Você já viu? Você já o abraçou? Apertou a mão dele? Almoçou contigo? Teve na tua casa? E como é que você tem convicção? É porque para eu ter convicção, eu não preciso ver. Eu não preciso tocar. Eu preciso gerar em mim, na minha moral, no meu caráter, no meu espírito. Assim como eu tenho convicção de que vale a pena ser fiel, assim como eu tenho convicção que eu amo a minha esposa, assim como eu tenho convicção que eu quero servir a Cristo, são convicções, certezas morais que estão dentro da minha alma e da minha mente. Não me deram provas físicas humanas de Jesus. Eu não vi, não toquei, não apertei a mão dele. Ele viveu há 2000 anos atrás. Mas para mim ele é uma convicção. Sabe qual é o problema de muito crente que não consegue ficar firme na fé? Ele não tem convicção de quem é Jesus. E como é que tu vai ser firme a um cara que tu não tem convicção que ele existe? Na verdade, eu desde criança eu tinha uma convicção. Eu vou ser pastor. Eu tenho ovelhas hoje que estudaram comigo na quarta série. E esses dias a própria Cláudia estava lembrando isso, Cláudia Oliveira, irmã do Ney. Quando a professora Vera Lúcia Quimos, ainda na quarta série, ela perguntou: Castorina, o que cada um vai ser? E eu disse: eu vou ser pastor. Eu tinha 8 anos. Não, tinha 10 anos. Aí você fala: o que é que uma criança de 10 anos tem convicção, pastor? Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível uma criança de 10 anos ter alguma convicção? Sim ou não? Vocês acham? Irmãos, eles trocam até de brinquedo. Mas na frente você vai entender o que eu vou te dizer. A convicção na vida do cristão, ela é gerada pelo Espírito. Isso é muito forte, irmãos. Deus colocou isso em mim. Minha mãe ajudou? Claro. Minha mãe trabalhou isso? Meu pai? Claro. Mas eu fui criança, fui adolescente, fui jovem, me tornei adulto, e essa convicção sempre esteve em mim. Eu determinei, aos 16 anos, 15 para 16 anos, quando eu subi na rua Manuel Barbosa da Conceição, número 14, aos 16 anos, eu entrei na casa do meu sogro, que tinha no máximo 1,60 m, e quem tremia era eu, 16 anos. Cheguei lá, vim pedir para namorar sua filha, e ele disse, muito engraçado isso, né? É aquele roteiro já pronto: quais as suas intenções com a minha filha? E eu disse: eu vou casar com a sua filha, vou começar a construir minha casa, e quando eu terminar, eu caso. 16 anos, eu tinha convicção de que aquela loura que está sentada lá atrás era minha esposa. Demorou? Demorou, servente construindo casa, sabe como é que é, né? Demorou uns 7 anos e pouco. Mas quando eu terminei a casa, eu casei. Mas o que eu determinei aconteceu. Essa convicção, será que essa convicção foi gerada porque ela é linda? Será que essa convicção foi gerada porque ela era uma menina diferenciada? Não. Essa convicção foi gerada pelo Espírito. O mesmo Espírito que dizia no meu ouvido: você é um pastor. Aos 16 anos disse: essa menina serve. Levantaram profetas que profetizaram dizendo: eis que a tua varoa vem de longe. Era longe mesmo, suspira lá em cima. Não é essa, não é essa, o que, irmãos? Você jamais poderá determinar alguma coisa até que você tenha convicção a respeito do que você está determinando. A determinação não pode ser uma tentativa. A determinação é uma convicção. E hoje eu vejo isso. Estamos indo para 25 anos de casamento, irmãos. E eu continuo convicto de que ela é a mulher da minha vida. Uma grande maioria das pessoas nunca buscou saber para que veio. Nunca buscou em Deus o real propósito da sua vida. Você não vai descobrir quem você é assistindo YouTube. Você não vai descobrir o teu propósito de vida assistindo Oséias pregando na igreja. Você não vai descobrir o teu futuro assistindo horóscopo. Um monte de crente vendo horóscopo. Isso é feitiçaria. Você não vai conhecer teu futuro assistindo pregadores de youtuber, não. Sabe como é que você vai descobrir o propósito da tua vida? Como é que o senhor descobriu, pastor? Como é que com 8 anos o senhor descobriu que ia ser pastor? Como é que aos 16 o senhor descobriu a mulher da sua vida? Como? Seja íntimo de Deus. Você quer descobrir o propósito da sua vida? Seja íntimo de Deus. Não é o pastor que chega para você e diz, o propósito da sua vida é esse. Não é um cara revelando, um profeta que diz, o propósito da sua vida é aquele, não. Quem revela o propósito da sua vida é o Espírito Santo dentro do seu coração. Ele diz para você, eu te fiz para isso. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Quando você começa a mergulhar em Deus, na palavra de Deus, está ali o caminho para você descobrir quem você é. Para você descobrir por que você veio nesse mundo. Tem um monte de gente me assistindo aqui nessa noite. Pessoas de 14, 15, 30, 40, 60, que até hoje não sabem para que veio ao mundo. Pastor, eu não sei qual é o ministério. Eu não sei qual é o meu propósito. Você vai precisar se tornar íntimo de Deus. Lá em Belém, tem um garoto de 15 para 16 anos, 17, apacentando ovelhas. Ele é o filho mais novo de uma família pobre. Seus irmãos são guerreiros. Esse garoto é um poeta. Esse garoto é um salmista. Ele compõe louvores a Deus. Ele é íntimo de Deus. Mas ele não sabe para que ele nasceu. Ele não sabe para que ele existiu. Ele é um bom pastor. Ele é talvez o melhor pastor de Belém. Porque é poucos pastores que se dedicam a matar um urso e um leão por causa da ovelha do pai. Nem era dele a ovelha. Esse garoto era diferenciado. Mas ele não sabia para que ele existiu. Não. Se alguém perguntasse para Davi, Davi, qual é o teu projeto? Creio eu. Ah, crescer, né? Ter minhas ovelhas, casar, ter meus filhos. Um dia chega alguém lá no vale e diz, teu pai está mandando te chamar. Mandando me chamar agora, agora. Quando ele entra na casa dele, tem uma mesa posta. E sentado à mesa está o homem mais importante de Israel. Está o homem que representa Deus. Está Samuel. Davi chega, olha, senta aí. E Samuel vem com azeite, derrama na cabeça dele e diz, eu te consagro. E a Bíblia diz que naquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isso é o quê? Intimidade, poder emanado do céu. E por que você precisa estar convicto? Porque vão vir pessoas, situações, circunstâncias e evidências que vão dizer que você não nasceu para isso. Eu passei um período onde eu comecei a ter dúvida do meu chamado pastoral. Mas entendo, era um período de fraqueza espiritual. Durante o tempo que eu estava preparando essa palavra, o Espírito me lembrou de como eu estava frio e morto espiritualmente dentro da igreja, quando eu comecei a ter dúvidas do meu chamado pastoral. Quem fortalece a convicção é o Espírito Santo. E lembre-se, a convicção é uma certeza moral e não física. Aconteceram tantas coisas, eu bambiei na minha intimidade, as dúvidas começaram a crescer. A ponto de um dia eu dizer que eu não ia ser mais pastor. Bom, mas peraí. Passei a minha fase de infância, passei a minha adolescência, agora na juventude adulta, eu começo a perder a convicção, sim. Porque toda convicção espiritual que há na sua vida é gerada pelo Espírito Santo de Deus. E quando você se afasta dele, ela some, ela se perde. Davi enfrentou o rei. Davi recebeu aquele óleo. Aí eu pergunto para vocês agora, Davi já sabia o que ele ia ser? Sim ou não? Sim ou não? Porque acabou de ser ungido e voltou para o pasto. Davi não foi ungido e foi para o palácio. Davi foi ungido e voltou para o pasto. Aí quando ele chega lá em 1 Samuel 17, ele chega no campo de batalha, e ele vê aquele salseiro todo por causa de Golias, e ele diz, não, eu vou lutar contra ele. Olha o que o rei dele diz, 1 Samuel 17:33, contra este filisteu você não pode ir. Aí eu deixa eu fazer uma pergunta para você, Saul falou isso por maldade? Foi maldade, sim ou não? Hã? Ele odiava Davi? Sim ou não? Ainda não. Então por que ele falou isso para Davi? Por cuidado, por pena, por misericórdia. Olha o que ele diz, você ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Traduzindo, ele vai te esmagar, menino. Quantas pessoas já falaram para você que não dá? Quantas vezes você mesmo já falou para você que não dá? Quantas pessoas já falaram para você que é para você tentar outra coisa? Que você não é pronto bastante, que você... Isso é muito pesado. E talvez elas não falaram porque te odeiam. Falaram por pena, falaram por cuidado. Falaram porque não querem ver você sofrer. Falaram porque tem misericórdia de você. E o dia que você descobrir o teu propósito, você vai precisar de convicção, porque as pessoas vão te mostrar por A mais B que você não pode, que você não foi feito para isso. E aí você tem que estar convicto. Você precisa ter tomado a decisão moral de quem você é e do que você vai fazer. Davi estava convicto. Eu vou. O rei falou para não ir. Eu vou. As evidências dizem para não ir. Eu vou. As pessoas estão dizendo para não ir. Eu vou. Agora deixa eu te perguntar, por que você acha que Davi falou eu vou? Você acha que Davi era macho assim mesmo, irmão? Você acha que esse cara era brabão assim mesmo? Não cheirava, não fumava, não estava bêbado. Mas Davi estava cheio do Espírito Santo. E sabe o que é que eu imagino o Espírito Santo falando no ouvido dele? Chegou a tua hora. Você nasceu para esse momento. Presta atenção. Há uma geração que nasceu para esse momento. Que nasceu para 2024. Que nasceu para esse tempo do extraordinário. Deus está levantando uma geração que tem convicção de quem é. Se você não sabe quem você é, você não tem convicção de nada. A convicção é a ausência de dúvidas. A convicção é quando você não tem nenhuma dúvida. E essa convicção é gerada no espírito. Toda convicção gerada na carne é volúvel. Porque Jeremias 17 diz que o enganoso é o coração do homem. Mas toda convicção gerada no Espírito é real e eterna. Então a primeira coisa, o primeiro passo do processo para determinar é convicção. Aprenda que você não pode determinar antes de estar convicto. Segunda coisa, sobre o quê? Para eu determinar algo, eu preciso saber sobre o que eu vou determinar. Tem um monte de gente que não chega a lugar algum, nunca cresce, nunca vive o que Deus tem para a sua vida, nunca se estabelece, porque passa uma vida inteira determinando sobre um monte de coisas, que depois nem ela mesma sabe o que ela determinou. Gere convicções e depois determine sobre algo que você já tem convicção. Jacó brigou por Esaú por uma bênção quando estava no ventre. Quando eles saem da barriga, ele perde a bênção. Não foi culpa dele. Mas ele nasceu determinado. Tem uma coisa que eu quero. Imagina o que ele queria. A bênção do irmão. Talvez eu possa resumir toda a história de Esaú e Jacó no fato de que um era determinado e o outro não. Esaú tinha uma bênção, a primogenitura. Mas o que Esaú determinou sobre a primogenitura? Nada. E Jacó? É a prioridade da minha vida. Tem gente aqui que Deus já honrou, que Deus já colocou a bênção na tua mão, mas como você nunca determinou nada sobre isso, essa bênção nunca cresceu, nunca germinou, e muitos estão perdendo a bênção que Deus deu, porque você nunca determinou nada sobre o que Deus te deu. Deus te deu um talento, tu está fazendo o que com esse talento? Deus te deu um dom, você está fazendo o que com esse dom? Deus te deu um ministério, você determinou o que sobre esse ministério? O que você determinou sobre o que Deus colocou nas tuas mãos? Se eu tenho algo, eu preciso determinar sobre ele. Quem aqui determinou casar? Casou? Foi o sogro que levou com a espingarda ou tu foi por querer? Se você determinou casar para ficar, hã? Eu determinei casar para ficar casado. E por que que as pessoas estão separando? Porque elas casaram, mas nunca determinaram ficar casadas. Elas não geraram convicção de que é isso que elas querem para a vida dela. Determinou abrir uma empresa, é para que ela cresça. Determinou sobre o ministério, é para que ele frutifique. Determinou amar alguém, então é porque nos temporais, emocionais, você vai até o fim. O que você determinou sobre o teu casamento? Só que aí, irmãos, me veio uma revelação nesse dia que eu fiquei tão feliz. Baseado no que eu já preguei até agora. Em Mateus 19, 6, Jesus disse assim: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas, como que eu vou manter o casamento se só um determinou? É difícil. Sabe por que os casamentos dão errado? Porque começaram sem Deus. Eu vou dizer por que agora, qual é a revelação disso aqui? o que Deus uniu. A pastora Márcia, aos 15 anos, e eu, aos 15 anos, era água e fogo, preto e branco, literalmente, norte e sul. Zero coisas em comum, a não ser Deus. Deus gerou no coração dela uma convicção. Esse garoto serve para você. Deus gerou no meu coração uma convicção. Essa menina serve para você. Essa convicção nos uniu. Fez com que passássemos por várias tempestades. Pela adolescência, pelo início da juventude, pela juventude, pela maturidade, pelos filhos, pelo casamento, pelo nascimento de uma igreja, pelo crescimento de uma igreja. Porque tudo que Deus une, Ele não une no corpo, aleluia! Ele une na alma. Deus une primeiro no espírito, para depois juntar corpos. Se você, jovem, quer escolher uma mulher, você, homem, você, mulher, quer escolher um parceiro, alguém para casar, seja íntimo de Deus. Não é Deus que vai escolher para você, mas quando você chegar perto, Ele vai dizer: é bom. Ele vai dizer: tem propósito, aleluia. Ele vai dizer: vai ter futuro. As pessoas estão escolhendo por beleza, estão escolhendo por status, estão escolhendo pelo carro, estão escolhendo pelo futuro que o outro vai dar. Escolha pelo fogo do Espírito, dizendo: eu aprovo, aleluia. E aí você vai dizer o que Deus uniu. Homem não separa, meu amigo. Quem gerou essa convicção não foi pai, não foi mãe. Lá em Gênesis 29, no versículo 20, pastor, isso não é bíblico? É. Em Gênesis 29, 20, a Bíblia diz que Jacó olhou para Raquel e a amou. E trabalhou 14 anos por ela, como se fosse poucos dias, de tanto que a amava. Cara, quando ele chegou perto de Raquel, o Espírito disse: é essa, meu amigo. Aleluia. E aí, quando você tem o Espírito, Ele te mostra, Ele confirma, e você determina. Quantos namorados já determinou? Quantas namoradas? Quantas empresas? E determinou, e largou, e determinou, e pegou, e determinou, e acabou. Porque nunca determinou no Espírito. Determinou na carne, determinou na paixão, determinou na... Não, determine na alma. O que você já determinou sobre a tua vida com Deus, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, irmãos. A minha maior alegria, nossa, essa semana eu fiquei muito feliz. A minha maior alegria é eu saber para que eu nasci. Eu nasci para estar aqui. Eu nasci para pastorear. Eu nasci para isso. Eu sou realizado. Porque eu sei para que eu nasci. E quem me ensinou isso? O próprio Espírito. Agora entendo uma coisa. Por eu saber que eu nasci para isso, eu determinei sobre isso que eu vou ficar até o fim. Então, nessa caminhada, eu já fui traído, já fui abandonado, já fui humilhado. já fui confrontado, mas também já fui querido, fui amado, fui amparado. Tive coisas boas, coisas ruins, mas nada, nada vai me mover daqui, a não ser a morte. Porque foi para isso que eu nasci. Tem gente que nasceu para ser empresário. Tem outro que nasceu para ser cabeleireiro, outro nasceu para ser vendedor, outro nasceu para ser pastor, outro nasceu para ser músico, né? Eu estava vendo animado, estou a 500 instrumentos. Aí eu vejo Cauã, tão jovem, irmãos, cantando, adorando. Cara, nasceu para isso. Você tem que descobrir em Deus para que você nasceu. Quando você descobrir, você determina. Agora ninguém me tira isso. Porque é o que Deus me deu. Davi recebeu uma unção. Ele não sabia para que ele existia. Quando ele recebeu a unção, ele falou assim: agora eu já sei para que eu existo. Depois que ele venceu o Golias, ele falou assim: agora ninguém me segura. Já era. Digo para o teu irmão: tenha certeza. Você tem certeza absoluta do que você vai determinar? Quem que já determinou começar uma dieta e quebrou no meio da semana? Levanta a mão, honestamente. Honestamente. Ah. Diga comigo, eu quebrei o que eu determinei, porque eu não gerei convicção, não determinei sobre a coisa certa, porque eu não tinha certeza. Nós somos mestres em determinar sobre coisas que nós não temos certeza. Lá em Romanos 8, 38 e 39, eu vou te mostrar o que é certeza. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Certeza. Tem gente que, se o outro olhar de cara feia para ele, larga o ministério. Se não falar com ele, larga o ministério. Se magoar ele, ele não volta na igreja. Se tratar o filho dele mal, ele sai do culto. Se ele não gostar do que o pastor falou, ele larga o culto. Ele larga a igreja. Ei! Quando você vai determinar alguma coisa a respeito da sua vida com Deus? Certeza de que eu fui chamado para servir esse Deus. E nada vai me separar dele. Nada, nem ninguém. Entenda o que eu vou te falar nessa noite. Veja se em algum texto da Bíblia você encontra uma passagem mais linda do que essa sobre certeza. Não tem. É a palavra de um homem convicto, determinado, com certeza do que estava falando e fazendo. Tem gente que tem convicção do que fala, mas não tem convicção do que faz. Ele fala uma coisa, mas na hora de fazer, faz outra. Será que isso é arrogância? Quando Paulo diz: nada vai me separar do amor de Cristo. Será que Paulo estava sendo arrogante? Será que ele estava sendo prepotente? Será que Paulo estava falando de algo gerado na sua soberba? Não. Paulo estava falando de algo que estava gerado no Espírito. O Espírito estava dizendo para ele: Paulo, nada vai nos separar. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, presta atenção. Tem um monte de gente nessa hora ouvindo essa ministração que não está certo de nada. Não está certo se quer ficar casado. Não está certo se vai ficar no ministério. Não está certo se vai fazer aquela faculdade. Não está certo nem se vai fazer o Enem. Não está certo se onde vai servir na igreja. Não está certo se vale a pena trabalhar ou não na igreja. Não está certo se vai voltar ou sair do ministério. não está certo de onde deve servir, não está certo nem mesmo da salvação. Tem gente me ouvindo aqui hoje, que se eu te perguntasse agora, lá no particular, tu está certo da tua salvação? Jesus pode te chamar agora? Muitos iam dizer, não, ainda não. Sabe por quê? Porque são pessoas que conheceram Jesus, o amor de Jesus, andaram com Jesus, mas não determinaram ficar com Jesus. Tem dias, tem horas, que se você não tiver certeza, você desiste. Tem dias, tem horas, que se você não tiver certeza, você chuta o balde. E esse é o grande problema. Porque muitos não vencem, não chegam, não conquistam. Porque eles não conseguem estabelecer certezas. E quando decidem fazer isso, querem estabelecer certezas humanas sobre coisas espirituais. Mas a palavra de 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que as coisas espirituais são para pessoas espirituais. Fala para o teu irmão, se tu quer gerar certezas, deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Você tem certeza do que você quer? Você tem certeza de onde você quer chegar? Você já tem certeza do que você deve fazer? Pastor, não tenho. Então você precisa começar a desenvolver uma vida com Deus. Pastor, mas eu já oro. Eu já vou na igreja. Não, meu irmão. É intimidade. Então o processo da determinação, ele vai dizer que primeiro eu preciso gerar uma convicção. Depois eu preciso escolher sobre o que eu vou gerar essa convicção. Depois eu preciso estar certo disso. E aí, agora que eu já estou convicto sobre o que eu vou determinar, e eu estou certo que Deus está no negócio, aí então eu vou determinar. Só que agora que você vai determinar, você vai precisar ser firme. Diga comigo, a minha firmeza vai ser do tamanho da minha convicção. Há 21 anos atrás, estávamos numa sala, 9 metros quadrados, 7 pessoas. E eu disse para eles, vamos ter uma sede em Albuquerque e vamos construir uma catedral em Albuquerque para 2.000 pessoas. Na época a gente falava 1.500 pessoas. Aí tu olha, 7 pessoas numa sala de 9 metros, que eu creio que no primeiro lanche acho que foi pão com mortadela, porque era só pobre. Não tinha nenhum irmão para levar um negócio melhor. Como que esse cara está falando de catedral? De terreno próprio? Da onde que ele tirou isso? Mas a mesma convicção que eu tinha em abril de 2003, eu tenho hoje. Só que hoje nós já temos o terreno e o espaço. E já temos um templo próprio. Hoje já é mais fácil ter essa convicção. Mas a minha é a mesma, irmão, não mudou nada. Não mudou nadinha. Porque a convicção não é pelo que eu vejo, é pelo que está gerado no meu espírito. Tem gente querendo ver para determinar. Tem gente querendo que aconteça algo para determinar. Tem gente querendo que se mova alguma coisa, desça um anjo, um profeta, que alguém fale. Ei! O Espírito testifica aqui, ó. A Bíblia diz que o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Você está querendo determinar? Não, porque eu preciso que Deus fale. Talvez Deus já falou mil vezes, tu não ouviu. Afina a sintonia, meu irmão. Oh, ajeita teu rádio aí. Afina tua sintonia com o Espírito. Porque quando você determinar, você vai ter que ser firme. Sabe por quê? Porque todo dia sai um Saul de casa. Todo dia sai um Labão de casa para roubar Jacó. Todo dia sai um Jacó para roubar o Esaú. Todo dia sai um Judas para parar Jesus. Nós precisamos estar focados, determinados, para sermos firmes contra as investidas que virão. Vão ter dias terríveis, vão ter dias difíceis, vão ter dias de dor, vão ter dias de dúvidas, vão ter dias de solidão. Mas você, ouça bem, você, só você, precisa estar firme no que você determinou. Quem é que já foi curado de alguma enfermidade? Levante a mão. Você foi curado? E nunca mais sentiu nada? Eu lembro da minha mãe contando, e esse milagre eu vi. Minha mãe, ela tinha uma bursite. Chegou um ponto que ela não conseguia mais levantar o braço. O máximo que ela fazia era esse movimento assim, ó, muito pouquinho. Ela não conseguia fazer isso. Ela só mexia muito pouquinho. Eu era molequinha ainda. Casa de pau a pique, rádio a pilha. E a gente estava assistindo um culto, que eu não vou ter noção de quem era que estava pregando na rádio naquela época. 1980, talvez. E o pastor disse: coloque um copo com água sobre o rádio. Nós vamos orar. Quando terminar a oração, você vai tomar essa água. E você vai ser curado em nome de Jesus. E eu lembro da minha mãe orando. Ah, aquela fé, eita mulher de fé. Ela orando, orando, orando. E quando terminou a oração, ela pegou e tomou o copo d'água. Tomou o copo d'água e esticou o braço. E ela se assustou e começou a glorificar e a falar em línguas. Ela estava curada e ela mexia o braço, ela rodava o braço, ficou curada. Passada uma semana, ela acordou. Acordou, foi fazer o café, o braço não mexia. E aí? Tudo isso, irmãos, o Espírito Santo me trouxe à memória essa semana. Que coisa nessa palavra. E aí ela falou: Satanás, eu já estou curada. Pega a tua evidência e sai. Eu já estou curada. E ó, curou, nunca mais teve bursite, até morreu aos 78 anos, aplauda o Senhor Jesus. Tem gente que recebe uma cura, mas não determinou que foi curado. O inimigo traz uma evidência, e ela diz: ai, eu pensei que tinha sido curado. Foi, mas perdeu a cura. Porque você não determinou, você não gerou certeza e nem convicção. E aí o diabo trouxe dúvida, e na dúvida volta o mal. Foi curado? Determina. Não, disso aqui eu fui curado, acabou. Não aceito mais. Ah, mas eu estou com sintoma, mas pode ser de outra coisa. Disso não. Porque isso aí eu já recebi. Você recebeu uma bênção sobre o teu casamento? Já determinou que vai ficar casado até morrer? Então vai ficar casado até morrer em nome de Jesus. Ó. Tua empresa não vai quebrar. Teu ministério não vai falir. Os teus sonhos não vão ser sepultados. Determine vida. Determine sobre Deus. Em Deus, quer dizer, sobre aquilo que Deus já determinou em você. Você precisa estar firme, irmãos. Porque vão vir adversidades, vão vir dias difíceis, vão vir complicações. E aí você precisa estar firme. Porque aí você pensa assim, não, se Deus determinou no meu coração, Deus colocou isso no meu coração, eu posso determinar que vai dar tudo certo. Não, depois que Deus determina, que Deus te ensina a determinar, que você determina, vai passar pela prova. E é por isso que precisa estar convicto, certo. E para terminar, sabe qual é a vantagem disso tudo? Pergunta ao irmão, você sabe para que serve isso tudo que ele pregou? Para você começar a ver resultados. Diga, se eu passar pelo processo da determinação, eu vou colher resultados extraordinários, aleluia! Você determinou um monte de coisas e já abriu mão do dobro do que determinou. Mas se você determinar da forma correta, a Bíblia te traz uma garantia. A luz vai brilhar no teu caminho. Tem gente querendo ver a luz brilhar sem ter passado por todo o processo da determinação. Não vai acontecer. Deus está trazendo sua igreja para a intimidade. Um pequeno versículo, mas tão extraordinário, me dizendo que eu só posso vivê-lo na íntegra se eu buscar intimidade com Deus. A base de uma determinação vitoriosa é intimidade com Deus. Não determinando por evidências, não determinando por paixões, não determinando pela carne, não determinando por necessidades, não determinando por aparências, mas determinando pelo Espírito. Quer determinar tua namorada? Teu namorado, tua esposa, teu marido? Quer determinar tua casa, teu carro, tua faculdade, teu ministério? Quer determinar? Quero, apóstolo. Primeiro se torna íntimo de Deus. Porque a primeira casa que eu comprei, sem ter um real no bolso, eu e a pastora, nós entramos na casa. O corretor chegou e abriu o portão. Quando ele abriu o portão, que nós dois entramos, nós já tínhamos visto várias casas. Porque a Bíblia diz de comprar sem dinheiro, então a gente ia ver casa sem dinheiro. É bíblico, irmão. Né? Quando ele abriu o portão da casa, que nós entramos, olhei para ela, ela olhou para mim. É essa. E foi a nossa primeira casa. Dali nós compramos uma outra, foi para Vargem Grande, de lá nós fomos para Vargem Grande, do Suspiro. A pastora Márcia dizia assim, eu quero uma casa que seja alta, que tenha uma escada de granito preto. Depois a gente se arrepende de algumas coisas que a gente pede, mas Deus deixa, isso é problema nosso. Chegamos em Vargem Grande, tínhamos vendido nossa casa. Quando nós entramos na casa, casa alta, escada de granito, falamos, é essa, os papéis correram, o banco aprovando, tudo deu certo. Quando chegou no dia do financiamento, o abençoado do cara da caixa, tinha colocado 50 mil a menos no financiamento, Aí, falei, caramba. E agora? Aí o rapaz estava vendendo, disse, o senhor não tem um carro para dar? Eu falei, não. Felizmente, meu amigo, o que tinha é o que tinha. Fomos embora, saímos do escritório assim, com aquele gosto de perda, né? Mas a Bíblia diz que quando você determina algo, a luz brilha, não é isso? E aquilo tinha sido determinado em nós pelo Espírito. Olha quando é o Espírito que determina em você. Quando nós chegamos em casa, o dono ligou. Tem como voltar aqui? Tem. Cheguei lá e falou assim, eu gostei muito do teu filho. Esse molequinho é top demais. E eu tenho que vender essa casa para vocês. Como é que tu pode me pagar 50 mil? Precisa de promissório, precisa de nada. Só fala como é que tu vai me pagar. Falei, posso pagar tanto por mês? Está ótimo, está fechado. Aí o corretor olhou assim, mas precisa fazer documento? Não, não precisa fazer documento nenhum. É entre nós. E saímos de lá, dono da casa. Quando Deus determina em teu coração, Ele gera os meios, o sobrenatural e o impossível para que a luz brilhe no teu caminho. Está na hora da igreja aprender a determinar a ponto de ver a luz brilhar no caminho dela. Passe pelo processo, porque você vai começar a ver coisas extraordinárias chegando na tua vida.
Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org.